Esta é uma apresentação do Ministério Got Questions Português. Pergunta: quais são os ingredientes para um culto de louvor verdadeiramente bíblico? Os seres humanos instintivamente adoram. O salmista expressou isto muito bem quando escreveu: como o servo anseia pelas correntes das águas, assim a minha alma anseia por ti, ó Deus. Salmo 42, versículo 1. Mesmo há muito tempo, durante o período de Cícero do século I a.C., observou-se que a religião, independentemente da sua forma, era um traço universal do homem. Vendo que os homens vão adorar algo ou alguém, devemos perguntar: o que é adoração? E a quem e como devemos adorar? O que constitui um culto bíblico de adoração? E o mais importante, seremos verdadeiros adoradores? João capítulo 4, verso 23. Ou adoradores falsos? A adoração envolve um profundo sentimento de reverência religiosa que se expressam em atos de devoção e serviço. A palavra adoração denota um ser ou objeto considerado digno de devoção. Cristo ordenou que os verdadeiros adoradores adorassem em espírito e em verdade. João capítulo 4, verso 24. O apóstolo Paulo explicou que adoramos pelo Espírito de Deus. Filipenses capítulo 3, verso 3. O que significa que a verdadeira adoração vem somente daqueles que foram salvos pela fé no Senhor Jesus e têm o Espírito Santo vivendo em seus corações. Adorar em espírito exige também uma atitude correta no coração, não apenas uma simples adesão a ritos e rituais. Adorar em verdade significa adorar de acordo com o que Deus revelou sobre si mesmo nas Escrituras. Para que a nossa adoração seja verdadeiramente bíblica, ela não pode ir além do que foi autorizado na Bíblia. Levítico capítulo 10, verso 1. 1 aos Coríntios capítulo 4, verso 6. E deve permanecer dentro da doutrina de Cristo. 2 João, versículo 9. Vê também Deuteronômio capítulo 4, verso 12, Deuteronômio capítulo 12, verso 32 e Apocalipse capítulo 22, versículos 18 e 19. Os livros feitos pelos homens, um livro de corrupções, regras de ordem, etc., não são necessários para que se possa verdadeiramente adorar a Deus. O exemplo da igreja do primeiro século pode nos ajudar a determinar o que constitui uma adoração verdadeiramente bíblica. A Santa Ceia era observada, Atos capítulo 20, verso 7. Orações eram oferecidas, 1 aos Coríntios capítulo 14, versículos 15 e 16. Canções eram cantadas para a glória de Deus, Efésios capítulo 5, verso 19. Uma oferta financeira era tomada, 1 aos Coríntios capítulo 16, versículo 2. As Escrituras eram lidas, Colossenses capítulo 4, verso 16. E a palavra de Deus era proclamada, Atos capítulo 20, verso 7. A Santa Ceia é um momento maravilhoso para adorar o nosso Senhor ao comemorarmos a morte de Jesus até que Ele retorne novamente. 1 aos Coríntios capítulo 11, versos 25 e 26. Tal como acontece com a Santa Ceia do Senhor, a oração deve também estar em conformidade com o padrão divino ensinado nas Escrituras. Nossas orações devem ser dirigidas somente a Deus. Neemias capítulo 4, verso 9. Mateus capítulo 6, verso 9. Nunca qualquer pessoa morta, como é a prática do catolicismo. Não temos autorização para utilizar objetos como rosário ou rodas de oração budistas, que supostamente enviam solicitações por escrito para as regiões mais distantes do universo. Mais importante ainda, as nossas orações devem estar em harmonia com a vontade de Deus. Com base no exemplo da igreja primitiva, cantar é uma parte vital da adoração. O apóstolo Paulo nos ordena, falando entre vós em salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor no vosso coração, sempre dando graças por tudo a Deus, o Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Efésios capítulo 5, versos 19 e 20. Cantar uns aos outros transmite verdades através da música, como uma forma de ensinar. Colossenses capítulo 3, verso 16. Já que tanto o espírito quanto a mente estão envolvidos no processo de aprendizagem, 1 aos Coríntios capítulo 14, versos 15 e 16. Uma outra parte da adoração verdadeira e bíblica é dar dízimos e ofertas do primeiro dia da semana, assim como Paulo instruiu a igreja de Corinto. Ora, quanto à coleta para os santos, fazei vós também o mesmo que ordenei às igrejas da Galileia. No primeiro dia da semana, cada um de vós ponha de parte o que puder, conforme tiver prosperado, guardando-o para que não se façam coletas quando eu chegar. 1 aos Coríntios, capítulo 16, versos 1 e 2. Nossa oferta regular para o apoio ao trabalho do Senhor é uma responsabilidade séria e faz parte da adoração bíblica verdadeira. Nossas contribuições devem ser vistas como uma bênção, não como uma questão pesada sobre a qual resmungar. 2 aos Coríntios, capítulo 9, verso 7. Além disso, esse tipo de contribuição é o único método bíblico para o financiamento da obra da Igreja de Jesus Cristo. Não estamos autorizados a operar negócios, conduzir festas de bingo, organizar concertos com bilheteria na entrada, etc. A Igreja de Cristo não foi criada para ser uma empresa comercial. Mateus, capítulo 21, versículos 12 e 13. Finalmente, a pregação e o ensino são ingredientes muito importantes da verdadeira adoração. Devemos ensinar apenas as Escrituras, porque elas são o único meio de equipar os crentes para uma vida de santidade. Segundo a Timóteo, capítulo 3, versos 16 e 17. O pregador ou mestre fiel vai ensinar apenas a partir da palavra e confiar que o Espírito de Deus fará sua obra nas mentes e nos corações dos seus ouvintes. Como Paulo lembrou a Timóteo, prega a palavra, insta, a tempo e fora de tempo, admoesta, repreende, exorta, com toda longanimidade e ensino. Segundo a Timóteo capítulo 4, verso 2. Uma reunião da igreja que não inclua a palavra de Deus como um componente principal não é um verdadeiro culto de adoração a Deus. Sem dúvida, Deus em sua sabedoria divina forneceu o modelo perfeito de adoração verdadeira e bíblica para que possamos adorar de uma maneira que agrade a Ele. Ao adorarmos, vamos fazê-lo com grande devoção. Não devemos transmitir ao mundo a impressão de que a adoração do nosso Deus é um ritual chato e sem vida. Fomos redimidos do pecado. Vamos, portanto, louvar o nosso Criador como filhos gratos por suas bênçãos abundantes. Pelo que, recebendo em nós um reino que não pode ser abalado, retenhamos a graça pela qual sirvamos a Deus agradavelmente, com reverência e temor, pois o nosso Deus é fogo consumidor. Hebreus, capítulo 12, versos 28 e 29.
Esta foi uma apresentação do Ministério God Questions Português. O Ministério God Questions busca glorificar o Senhor Jesus, fornecendo respostas bíblicas às perguntas de hoje através da internet. Visite-nos online www.godquestions.org/português.